Olha, quando a gente olha para um bebê prematuro de 35 semanas, deitado ali no berçário, chorando alto, com aquelas bochechas bem formadas, a biologia, bom, ela está pregando uma mentira perigosa na gente.
Com certeza. E é uma ilusão muito convincente, né?
Demais. Porque o que parece ser um recém-nascido quase pronto, sabe, é na realidade estrutural um canteiro de obras neurológico que está operando no limite absoluto do colapso. A aparência externa acaba camuflando um ecossistema celular que é incrivelmente volátil.
Exatamente. Essa falsa percepção de maturidade é, sem dúvida, um dos maiores desafios, tanto clínicos quanto conceituais na neonatologia hoje. E o foco da nossa análise empírica de hoje é justamente o que acontece quando esse canteiro de obras sofre um trauma asfíxico profundo.
E não só isso, né? Mas também a eficácia das ferramentas que a medicina intensiva usa para tentar conter essa destruição estrutural ali em tempo real.
A gente precisa entender se os nossos tratamentos padrão realmente funcionam nesse cenário específico.
Certo, vamos destrinchar isso. O material que ancora a nossa exploração de hoje é um comentário recém-publicado agora em abril de 2026. Ele foi escrito pelo Dr. Joseph Volpe e publicado exclusivamente para a Newborn Brain Society.
E só para quem está nos ouvindo ter o peso dessa fonte. O Dr. Volpe é simplesmente o fundador do campo da neurologia neonatal.
Sim, tipo, mais de 60 anos de experiência clínica é uma lenda viva.
Exato. E o texto dele mergulha de cabeça no impacto da encefalopatia hipóxico-isquêmica, a famosa EHI, naqueles bebês nascidos na fase prematura tardia.
E o cerne desse documento é um debate explosivo, sabe? Um debate que forçou uma reavaliação drástica nos protocolos de UTI neonatal no mundo todo. A pergunta é: a hipotermia terapêutica, que é aquele processo de resfriar o corpo do bebê para proteger o cérebro, isso realmente funciona para esses prematuros tardios que sofreram falta de oxigênio?
Nossa, e essa é uma discussão de altíssima criticidade na medicina atual. Porque, veja bem, a indução da hipotermia é o protocolo padrão, o padrão ouro, para recém-nascidos a termo que passam por privação de oxigênio no parto.
Sim, a lógica de proteger o cérebro com o frio é muito sólida, né?
É sólida, o racional neuroprotetor faz todo sentido. Mas a aplicação automática desse mesmo protocolo em bebês naquela janela ali de 34 a 36 semanas tem gerado dados clínicos muito, muito conflitantes recentemente.
E para a gente entender a raiz fisiopatológica dessa confusão, a gente precisa dar um passo atrás, certo? Precisa mapear como é o cérebro nessa fase específica da gestação.
Antes de entender o tratamento, a gente precisa entender o paciente.
E os números que o texto traz dão a dimensão real do problema. Só nos Estados Unidos, cerca de 280 mil bebês nascem prematuros tardios todo ano.
É muita coisa.
Pois é, isso representa 75% de todos os nascimentos prematuros. E tem um detalhe assustador aí. Mesmo entre aqueles considerados saudáveis, sabe? Aqueles que recebem alta em 3 dias, tranquilos. Mesmo nesses, ainda existe uma taxa de 4% de atrasos no desenvolvimento.
E 4% aplicado a quase 300 mil nascimentos é uma carga epidemiológica gigante. O texto detalha muito bem por que o cérebro deles é tão vulnerável. É por causa da aceleração absurda que acontece nessas últimas 6 semanas.
A taxa de crescimento lá dentro é alucinante, né?
Alucinante. Só para ter uma ideia, nesse período final, o cérebro precisa ganhar 35% do peso que ele teria no nascimento a termo. A substância cinzenta cortical triplica a taxa de crescimento.
Triplica?
Sim, é uma explosão de ramificações de novas sinapses. E o custo metabólico para manter isso, a demanda de oxigênio e sangue, é simplesmente colossal.
Trazendo isso para uma imagem mais tátil para quem está acompanhando a análise, é tipo a fase final de construção de um arranha-céu super tecnológico. A estrutura de aço, a fachada já está pronta, o que explica por que o bebê parece formadinho por fora.
A casca engana.
Um apagão súbito no meio dessa instalação crítica.
É uma analogia muito boa. O prédio continua de pé, mas a fiação entra em curto.
Exato. Os sistemas internos entram em colapso.
O prédio não cai, mas não funciona.
O fascinante aqui é olhar microscopicamente para quais são os fios que estão derretendo nesse apagão. A patologia foca na substância branca profunda. E mais especificamente, numa linhagem de células que chamamos de oligodendrócitos O4 positivos.
O4 positivos.
Isso. Elas são células pré-mielinizantes. A função delas é criar a bainha de mielina, que é tipo o isolamento de borracha dos fios elétricos, que permite que a informação viaje rápido no cérebro. E nessa janela de 34 a 36 semanas, essas células O4 representam 60% de toda a população que vai formar a mielina.
Certo, mas por que elas morrem tão fácil? O que acontece na falta de oxigênio que ataca justo essas células com tanta violência?
A resposta, meu colega, está no estresse oxidativo. Quando o oxigênio falta e depois volta repentinamente, o ambiente é inundado por radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio.
Aquelas toxinas celulares.
Uhum. E o problema trágico é que essas células O4 são deficientes em enzimas antioxidantes. Elas não têm o maquinário natural para se defender dessas toxinas. Então, o estresse satura a célula e ela entra em apoptose fulminante. Ela se autodestrói.
Nossa!
O que resulta na destruição permanente dessas vias de comunicação do cérebro.
Então, com esse cenário mapeado, a medicina pensou, bom, se a gente resfriar o corpo, a gente freia o metabolismo e salva essas células. Mas o ensaio clínico recente que o texto aborda virou a comunidade médica de cabeça para baixo, né? O estudo de Faixa e colaboradores de 2025.
Foi um banho de água fria literal e figurativamente. Foi um estudo randomizado de altíssimo nível com 168 recém-nascidos, todos na faixa de 33 semanas a 35 e 6 dias, com IHI moderada a grave.
E eles dividiram em dois grupos, certo? Os resfriados e os com temperatura normal. E os números chocaram todo mundo. Óbito ou incapacidade severa bateram 35% nos bebês resfriados, contra 29% nos normotérmicos.
Uma diferença enorme.
E se você isolar só a mortalidade, os óbitos, foi 20% no grupo da hipotermia, contra 12% na temperatura normal. A conclusão do estudo foi que o resfriamento não só não ajuda, como pode aumentar a chance de morte em 74%.
Se a gente parar a leitura aí, a conclusão óbvia seria banir a hipotermia amanhã para prematuros.
Espera um pouco, deixe-me processar isso. Um tratamento que sempre funcionou para bebês a termo, que reduz o colapso celular, de repente está sendo acusado de matar os bebês prematuros?
Pois é, mas na ciência a gente precisa auditar os dados. E é aí que entra a revisão liderada por LDIB também em 2025. Eles foram olhar os bastidores desse ensaio com uma lupa e descobriram uma falha gravíssima na divisão dos grupos.
Que falha foi essa?
Eles perceberam uma assimetria enorme em um fator chamado ruptura prematura de membranas por mais de 18 horas. Basicamente, o grupo que foi resfriado e que morreu mais tinha o dobro dessa taxa. 31% contra 16% no grupo controle.
Ruptura de membranas. Traduzindo da prática obstétrica, isso significa que o bebê perdeu a proteção e ficou exposto a bactérias por horas antes de nascer, certo?
Exatamente. Isso causa uma inflamação fetal severa, uma corioamnionite. O bebê já nasce nadando em uma tempestade de citocinas inflamatórias antes mesmo da falta de oxigênio acontecer. E na biologia celular, a gente sabe que a inflamação prévia simplesmente anula o efeito da hipotermia.
Então, voltando à nossa analogia do arranha-céu, é tipo o estudo concluir que o extintor de incêndio piora a situação. Mas, na verdade, o grupo que usou o extintor já estava sofrendo uma explosão química lá no subsolo antes do fogo começar. Estamos culpando o resfriamento por algo que a inflamação já tinha destruído.
É a definição perfeita de viés metodológico. O resfriamento age diminuindo o metabolismo celular. Isso bloqueia a morte por falta de energia. Mas se existe inflamação severa, as citocinas ativam vias alternativas de morte celular, independentes de energia. O sistema imune manda destruir tudo. E aí o frio não faz diferença nenhuma.
Nossa, que loucura. E é por causa dessa confusão com pacientes humanos que o Dr. Volpe nos leva para o laboratório, né? Para desempatar essa briga estatística, a gente vai analisar o modelo ovino, os estudos clássicos de Gunn com fetos de ovelha.
Volvida. E depois resfriaram.
E os dados, bom, eles mostraram exatamente o oposto do ensaio em humanos. O resfriamento reduziu drasticamente a perda dos oligodendrócitos e dos neurônios. A hipotermia funcionou lindamente quando não tinha inflamação atrapalhando.
Funcionou protegendo não só contra a falta de energia, mas controlando a neuroinflamação local. Houve uma queda gigante na ativação da micróglia e bloqueou a caspase 3, que é uma enzima ligada à morte da célula.
É aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? E de certa forma até trágica do ponto de vista biológico. Porque em um cérebro saudável em formação, essas células, tipo a micróglia e os astrócitos, são os engenheiros. Eles que puxam os vasos sanguíneos, guiam os neurônios.
São os operários do prédio.
Isso. Mas quando rola falta de oxigênio e a inflamação sobe, esses operários abandonam a obra.
Eles mudam de forma. Assumem um perfil reativo, viram faxineiros para tentar conter o dano.
E a tragédia é essa. Ao abandonar a construção para tentar isolar o trauma, o prédio para de ser construído. E frequentemente eles ficam semanas lutando contra a inflamação. O relógio do cérebro continua rodando, a janela de desenvolvimento passa e a mielina não é feita. O atraso permanente muitas vezes não é causado pelos minutos sem oxigênio, mas por esse estado de sítio imunológico prolongado que trava o desenvolvimento do cérebro.
Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a neuroinflamação residual persistente é o verdadeiro vilão oculto aqui. E os dados da ovelha provam que a hipotermia serve como um botão de pausa no pânico da micróglia. Ela acalma o sistema, permitindo que a micróglia pare de lutar e volte a construir o cérebro mais rápido.
Certo. Mas aí a gente volta para o mundo real. Amanhã de manhã, nas UTIs neonatais pelo país, um médico recebe um bebê de 35 semanas sem respirar, sem histórico de infecção. E aí? Ele cruza os braços porque aquele ensaio falha de humanos disse que o frio mata, ou ele confia na biologia celular e resfria a criança?
É a grande área cinzenta da medicina, né? Mas as conclusões do Dr. Volpe no final da análise servem como uma bússola excelente. Ele pontua coisas vitais. Primeiro, que a lesão cerebral no prematuro tardio é muito comum e é grave.
Sem dúvida.
E segundo, ele traz dados do mundo real. O grupo de Aldib relatou na própria UTI deles uma taxa de mortalidade de apenas 13,1% em bebês de 35 semanas que foram resfriados, muito menor que os 35% do ensaio problemático.
Então, o que isso tudo significa? Significa que a gente não pode jogar a toalha por causa de um único estudo estatístico contaminado?
Com certeza não. A recomendação prática que ele dá é muito pragmática. Precisamos de um estudo novo, urgente, exclusivo para bebês de 35 semanas sem absolutamente nenhum sinal de inflamação prévia.
Mas até lá?
Até lá, se o hospital tiver bons números internos, continuar resfriando esses bebês específicos não é um erro, é uma decisão razoável. Lógico, sempre discutindo os riscos com os pais.
Perfeito. A medicina baseada em evidências precisa do mecanismo celular quando a estatística populacional falha. E o texto ainda joga luz num futuro brilhante para as terapias. Em vez de só depender de mexer na temperatura, os pesquisadores estão focando em bloquear diretamente a cascata de inflamação.
É, o texto menciona o uso de inibidores super específicos, né? Fármacos tipo bloqueadores de TNF-alfa, necrostatina 1, fármacos que entram lá e desligam quimicamente o botão de pânico das células de defesa.
Isso mesmo, é ir direto na fonte do problema. Se o vilão principal é a resposta exagerada da micróglia, a gente vai ter terapias focadas em acalmar essa micróglia sem precisar resfriar o bebê inteiro.
Fantástico. E essa nossa exploração de hoje amarrou muitos fios soltos, né? Porque mostra que não basta você só perguntar se um tratamento funciona. Você tem que se perguntar em que terreno ele está sendo aplicado.
Uhum. O contexto é tudo.
Sim, o cérebro de um prematuro tardio não é um recém-nascido completo. Não é um adulto pequeno. É um ecossistema frágil e em hiperdesenvolvimento.
Um canteiro de obras a todo vapor.
Exato.
E, construindo em cima daquela constatação do texto, de que uma inflamação invisível da mãe pôde anular completamente os efeitos de um tratamento que é ótimo, o resfriamento, isso deixa uma pulga atrás da orelha incrível.
Deixa mesmo. Qual é a sua teoria?
Pensa comigo. Se um tratamento revolucionário pode falhar inteiramente, dependendo das condições inflamatórias iniciais que a gente nem viu, quantas intervenções médicas, ao longo de décadas de história, nós rotulamos como ineficazes? Quantos tratamentos nós simplesmente engavetamos para sempre, puramente porque nós cometemos o erro de testá-los no ecossistema celular errado durante os ensaios de validação?
Nossa! É o tipo de coisa que faz a gente questionar dogmas médicos inteiros. É uma perspectiva perturbadora, mas absolutamente necessária.
É de explodir a cabeça para quem acompanha as metodologias de pesquisa de perto. Bom, agradeço profundamente a todos que nos acompanharam nesse mergulho profundo na mente no trabalho do Dr. Volpe e no verdadeiro milagre da neurobiologia neonatal. Foi uma exploração incrível.
Foi excelente. Um abraço para todos que nos ouviram hoje.
É isso aí. Muito obrigado e até a nossa próxima exploração.